Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Patrícia Olga Camargo. Ela é autora de A Evolução Recente do Setor Bancário no Brasil. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Patrícia, como surgiu a ideia de realizar esse projeto?
A ideia veio do meu próprio trabalho, né? Que eu trabalho na Caixa Econômica Federal. Gosto muito assim de trabalhar nessa área, então eu queria estudar alguma coisa que tivesse relacionado com o que eu faço.
Você trabalhou com a reestruturação bancária a partir da segunda metade da década de 90. Você escolheu esse momento justamente pela transição que ocorreu?
Isso é, eu queria, a ideia foi tentar ver se tudo que aconteceu depois dessa reestruturação, se as estratégias que os bancos adotaram, se manteve, né, se mantém até hoje. Então, eu e o orientador, o professor Eduardo, a gente achou interessante, ver esse tema.
Você poderia explicar ao nosso ouvinte em que consiste essa reestruturação bancária?
Essa reestruturação foi com a entrada dos bancos estrangeiros, né, o governo abriu para a entrada dos bancos, né, que antes não podia. Então, aconteceram várias mudanças no setor. Foram diversas medidas adotadas pelo governo. Aí, dentre elas, né, a concessão de incentivos fiscais para a incorporação das instituições financeiras, a imposição de maiores dificuldades para a criação de novas instituições, a criação de incentivos para o processo de fusão, incorporação e transferência do controle acionário. O Banco Central também passou a ter um maior poder de intervenção nas instituições. E aí, principalmente, o PROES, né, que foi o Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na atividade bancária, e o PROER, que foi o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Então, a partir dessas medidas, várias instituições estaduais foram privatizadas e passou a ser permitido o ingresso das instituições estrangeiras.
E qual era a expectativa?
A expectativa era de que haveria um aumento da concorrência no setor bancário devido à entrada das instituições estrangeiras, e aí aumento das operações de crédito. Eles achavam que essas instituições estrangeiras conseguiriam trazer modernização, trariam maior eficiência ao sistema, que aconteceria uma redução das taxas de juros e dos spreads, e os serviços, os produtos teriam maior qualidade. Mas no fim, essas expectativas não foram atendidas, porque essas instituições começaram a atuar de maneira muito semelhante às instituições privadas nacionais, sem grandes incentivos ao desenvolvimento e ao aumento do crédito.
Então, ocorreu uma expectativa que não foi cumprida, correto?
As mudanças que ocorreram, a gente chegou à conclusão de que elas teriam ocorrido, mesmo sem a entrada dessas instituições estrangeiras. Elas tiveram um comportamento bastante conservador.
Na sua visão, Patrícia, por que essa expectativa não foi cumprida?
Essas instituições acabaram, acho que, sendo atraídas pelos altos lucros que tinham no Brasil, que provenientes principalmente dos títulos públicos, que forneciam uma rentabilidade alta, né? Então elas começaram a investir em títulos públicos também para terem maiores lucros. E era no momento, naquele momento que elas entraram, era o que dava maior retorno, né? Então, ao invés de se direcionar para a operação de crédito, que era o que se esperava, elas preferiram manter os lucros altos dos bancos nacionais através, principalmente, dos títulos públicos.
Você analisou oito instituições bancárias no período de 98 até o primeiro semestre de 2008. Você notou diferenças nessas instituições pesquisadas?
Então, eu percebi que assim, os bancos nacionais e estrangeiros, basicamente, eles têm o mesmo comportamento, assim, com algumas diferenças, mas o comportamento é bem semelhante. O que é um pouco diferente são os bancos públicos, que são um pouco mais direcionados para o crédito, Aí eu percebi, por exemplo, que as taxas de juros que eles cobram são menores, as tarifas que eles cobram são menores, né, em relação aos outros bancos.
Em termos acadêmicos, qual foi o percurso que você traçou?
Primeiramente, eu fiz uma análise individual, né, de todos os bancos que ficou no anexo 1 do trabalho. Foi através do balanço deles, né, de notícias de jornal. Aí eu fiz essa análise individual, aí peguei alguns textos também, né? E aí depois comparei, no capítulo 2, eu comparei todos eles, fiz uma análise mais geral.
Durante o processo de pesquisa, Patrícia, teve algo que te surpreendeu?
Essa importância mesmo dos bancos públicos, que, né, eu tinha uma ideia, mas eu confirmei. E, por exemplo, os altos lucros que os bancos nacionais têm, assim, em relação aos bancos estrangeiros, as taxas, os spreads que são mais elevados em relação aos bancos estrangeiros, aos bancos de outros países. Eu percebi que os bancos nacionais, privados, eles são bem distintos, o comportamento deles é bem distinto do que ocorre em outros países, né? Porque eles são realmente bem lucrativos, devido principalmente aos altos spreads, né, que eles cobram.
Em termos de bibliografia, já existem outros livros sobre esse mesmo assunto?
Nesse período já tinham alguns estudos, mas assim, era um pouco mais antigos, talvez, né? Que seriam estudos assim mais do que aconteceu após a entrada dos bancos estrangeiros, né? Então, o objetivo desse trabalho foi ver se tudo aquilo, né, que esses estudos já tinham apontado, que aconteceu, se tudo aquilo se manteve, né?
Patrícia, eu queria que você refletisse um pouquinho sobre o formato em que esse livro vem sendo publicado, ou seja, ele é em formato digital e ficará disponível gratuitamente na internet. Como você analisa essa questão?
Eu acho muito interessante, porque a internet é um meio assim que está... muitas pessoas têm acesso, né? O meu trabalho, por exemplo, eu fiz grande parte por trabalhos que eu pesquisei na internet. Então, ajuda muito, assim, eu acho que amplia o acesso para as pessoas, né? Achei muito interessante mesmo.
Como é o diálogo entre o seu trabalho na Caixa Econômica e esta pesquisa que você realizou e que agora virou livro?
Eu achei que tem uma relação muito forte, porque eu trabalho na área de desenvolvimento urbano, né? Então, os programas do governo, o PAC, por exemplo, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, tudo passa lá pelo meu setor. Então, eu acabei vendo na prática assim, o que eu estudei, né, que seria essa maior importância dos bancos públicos, né, o governo dando a esses bancos o papel de reduzir juros, reduzir tarifas, de promover o desenvolvimento. Então, eu estou vendo isso na prática lá no meu trabalho, né, com os projetos que estão vindo, com a análise desses projetos.
Após finalizar as conclusões da sua pesquisa, era o que você imaginava, Patrícia? Ou seja, os bancos não mudaram tanto quanto se esperava inicialmente?
Foi mais ou menos o que a gente esperava, né, que eles realmente não teve assim muitas mudanças. E que os bancos estrangeiros realmente se acomodaram, que mesmo hoje em dia, assim, eles são até mais conservadores do que os bancos nacionais. E também com relação a essa característica que tem as instituições brasileiras de conseguir manter uma alta lucratividade, né? Eu destaquei que, por exemplo, na década de 80, eles conseguiram essa lucratividade com as receitas da inflação. Aí, de 94 a 2002, quando terminou essa possibilidade de conseguir as receitas com a inflação, eles passaram para os títulos públicos. Em 2003, com a redução dos juros, aí passaram para operações de crédito, mas sempre eles conseguiram uma alternativa para manter a lucratividade, mesmo com as mudanças que ocorreram.
Qual é a sua visão sobre o posicionamento desses bancos em relação ao futuro?
Então, eu vejo assim que a tendência mesmo é o direcionamento das operações de crédito, que os juros agora não estão tão elevados, né? E aí a questão só seria se é possível manter ainda muito esse crescimento, porque ele esbarra na capacidade de endividamento das pessoas, né? Então aí não sei dizer até quando poderia manter esse crescimento. Mas acho que a tendência é por aí, né? O índice de inadimplência, eu verifiquei que não teve um aumento, um aumento muito significativo, ele praticamente se manteve, que foi ao contrário do que aconteceu em outros momentos de expansão do crédito. Então a tendência por enquanto é de continuar.
Dos bancos que você analisou, tem algum com algum diferencial perante aos outros?
O diferencial mesmo são os públicos, principalmente a Caixa, né? Porque o Banco do Brasil, ele é um pouco privado também, né? Ele tem uma parte de controle privado, então ele sofre um pouco ainda de interferência, mas o banco que se diferencia aí é a Caixa, né? E um pouco menos o Banco do Brasil pela atuação diferenciada que eles têm.
Patrícia, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com Patrícia Olga Camargo. Ela é autora de A Evolução Recente do Setor Bancário no Brasil. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Patrícia, muito obrigado e até a próxima.